Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também com João de Andrade Neto para a gente falar desse Fluminense de Feira de Santana 0, Náutico 1. Uma partida onde o Náutico conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, com o Wallace Pernambucano mais uma vez mostrando seu faro aí, mantendo uma média superior ou perto de um gol por partida. E um jogo onde o Náutico foi pressionado, sofreu uma pressão brutal até o apito final, e onde contou com muita consistência do seu sistema defensivo e com atuações memoráveis, eu diria, tanto do zagueiro Breno Calixto, mas principalmente do goleiro Bruno. Então estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o João Grilo para a gente analisar os impactos aí, os reflexos desse resultado que garantiram aos cofres do Náutico mais R$1.400.000 pela participação aí garantida na terceira fase da Copa do Brasil. Então, uma versão copeira do time de Roberto Fernandes. Eu vou perguntar para o meu querido João Grilo o que é que ele achou da partida para a gente começar a análise dentro das quatro linhas, o que é que a gente pode falar do que rolou dentro de campo para esse Fluminense de Feira 0, Náutico 1, pela segunda fase da Copa do Brasil, João.
Você já falou uma palavra aí importantíssima, né? Copeira. O Náutico foi muito copeiro nesse jogo contra o Fluminense, porque a gente tem que analisar essa partida pela importância do resultado, que é imensa, pela classificação de colocar, injetar no clube mais R$1.400.000, com a possibilidade interessante de conseguir mais R$1.800.000, porque na próxima fase já é a fase que tem jogo de volta, né? E o Náutico pega o Cuiabá ou a Aparecidense, são adversários que dá para o Náutico passar. Então, assim, a importância do jogo é uma. A análise do desempenho do time é outra. Foi mais ou menos o que o Roberto Fernandes falou também depois do jogo. Ele falou que foi um jogo mais transpiração do que inspiração. E eu concordo com ele, assim, foi um jogo que o Náutico se entregou demais. Os jogadores do Náutico se entregaram muito a esse jogo, demonstrando, é óbvio que os jogadores estavam cientes da importância desse jogo. Mas a atuação do time, ela em campo, além da questão da entrega, ela teve algumas falhas. A principal falha dela, da atuação do Náutico, foi uma falha também apontada por Roberto Fernandes na coletiva pós-jogo, que foi a questão de erros de passe, né? Porque o Roberto, ele manteve, ele do jogo passado, do jogo que o Náutico perdeu pro Botafogo da Paraíba, que tinha sido o último jogo do Náutico ainda antes do Carnaval, ele fez uma mudança só, ele colocou o Fernandinho no lugar do Robinho e manteve a estrutura do time, seguindo a coerência, porque o Roberto naquele jogo ele disse que o Náutico tinha sido o melhor Náutico, assim, ele gostou muito da atuação do Náutico, ele disse que foi o jogo mais equilibrado, enfim. Então ele manteve isso. E a intenção era muito clara. Ele sabia que o Fluminense ia para cima, porque estava jogando em casa. E ele ia reforçar a marcação e sair no contra-ataque. Isso é o beabá. Isso é um esquema clássico de time que está jogando fora de casa, que joga para famoso uma bola, com dois atacantes de beirada mais rápido, com um jogador de referência na área. Isso é o beabá. A gente já viu isso diversas vezes. Só que não funcionou isso no primeiro tempo, tá? E, aliás, não funcionou no jogo, né? Porque o Náutico, ele teve um problema crônico de erro de passe. O sistema defensivo do Náutico atuou muito bem, mas os erros de passes minaram a questão ofensiva, a questão do contra-ataque, que foi a aposta do Roberto. Mas aí o Náutico fez, mesmo assim, como o Náutico não estava dando brechas pro Fluminense no primeiro tempo, o sistema defensivo funcionou muito bem. O Náutico conseguiu abrir o placar 1-0 numa cabeça de escanteio com o Wallace Pernambucano no primeiro pau, uma jogada que o Náutico já vinha utilizando ela muito tempo, vinha utilizando ela duas vezes anteriormente. Ou seja, foi uma coisa treinada, foi uma coisa que o Roberto Fernandes teve durante a semana inteira, um tempo que ele nunca não tinha tido ainda. Por conta do Carnaval ele teve uma semana inteira, então ele trabalhou, ele sabia a fragilidade do Fluminense naquela bola área do primeiro pau, já tinha testado isso algumas vezes e deu certo. Ponto a favor do Roberto Fernandes, de ter estudado o adversário e ter trabalhado isso. Na hora que o Náutico faz 1-0, a forma de jogar do Náutico não mudaria em nada. Era um Náutico retrancado e tentando explorar o contra-ataque. No segundo tempo, era o cenário do jogo, só que ele perdeu o Wallace Pernambucano logo no começo, sentiu o mal-estar e saiu e entrou o Daniel Bueno, e aí é uma queda de qualidade absurda, porque o Daniel não consegue segurar a bola no ataque. E aí o Náutico tomou a maior pressão dele e Náutico nessa temporada. Assim, em nenhum momento da temporada o Náutico levou o sufoco que levou no segundo tempo, lá no jogo da Princesa. E aí entrou o Breno Calé, aí eu também concordo com você, Celso. Assim. E aí o nome do jogo passou a ser o goleiro Bruno, que foi muito criticado de forma justa no jogo da semana passada contra o Botafogo, mas dessa vez ele foi muito importante, ele garantiu, ajudou a garantir essa classificação, o Breno Calixto também. Mas então, no segundo tempo é que foi a transpiração veio de toda forma, porque o Náutico foi raçudo, foi copeiro. Todos esses adjetivos que a gente usa para mostrar que o time foi raçudo mesmo, se entregou na partida, o Náutico foi. Agora, realmente, assim, o Náutico não fez uma grande partida. A partida valeu muito, o torcedor do Náutico tem que comemorar demais, a classificação demais. É uma classificação que pavimenta esse primeiro trimestre do Náutico, até a Série C, por conta da cota, mas o Náutico não, assim, sofreu demais. Sofreu também, a gente sabia que o Náutico ia sofrer, mas talvez ele sofreu mais do que a gente imaginasse, porque não fez uma boa partida, teve essas perdas, que é o Wallace Pernambucano saiu e o time sentiu muito, mas enfim, é isso. Valeu para a classificação, mas como atuação, foi a atuação mais sofrida em termos de emoção, de tudo, para o Náutico, foi essa aí contra o Fluminense de Feira de Santana.
Maestro, você está com o João Grilo, que foi um jogo, e também com o Roberto Fernandes, que foi um jogo de muito mais transpiração do que inspiração. Náutico copeiro, o que é que você achou dessa versão copeira do time de Roberto?
Fala, Celso. Como eu já fiz outras vezes, os scouts dos jogos vão sendo transmitidos e os que a gente tem acesso, é sempre bom ir anotando, porque muitas vezes eles servem sim para traduzir os jogos. Que a Globo deu durante a transmissão foi impressionante. Estava 37 segundo tempo, o número de finalizações eram 3 do Náutico e 21 do Fluminense. Aí, pô, faltando 8 minutos, eu vou continuar contando, né? O Fluminense ainda deu mais uma, chegou a 22, e o Náutico nenhuma. Teve um contra-ataque no final, acho até que fez o certo para prender a bola, já estava perto de encerrar o minuto de desconto, e na hora que o jogador, que eu não lembro agora o nome, tentou chutar, acertou a canela nem para contar como finalização. Então o jogo ficou 22-3 em finalizações, com o goleiro Bruno aparecendo muito bem. O scout de posse de bola do primeiro tempo, de 33%, não, mas não era aquele 33% que você fica sem a bola esperando dar o bote, não. Porque o Náutico quase não teve esse contra-ataque. Quando saiu o gol, o Náutico estava tentando ter o contra-ataque primeiro, para tentar conseguir alguma finalização, ou pelo menos uma bola parada, arrumar alguma falta próxima à área, ou um escanteio, que foi o que saiu o gol de Wallace Pernambucano, que naquele momento, eram 28 minutos de jogo, foi uma surpresa aquele gol naquele momento. O Fluminense foi melhor do que o Náutico a partida inteira. Mas quando o Náutico faz aquele gol, a torcida do Fluminense de Feira de Santana marcou uma presença muito boa, o público parecia, eu sei muito, não vi até começar essa gravação, não tinha visto ainda o público dessa partida, mas me pareceu ser muito maior do que o jogo contra o Santa Cruz. E na hora que saiu o gol, a torcida do Fluminense acusou o golpe, e isso era importante, porque ao contrário da primeira fase, onde o time melhor colocado no ranking tinha vantagem do empate, nesse jogo não tinha, era um jogo só, com empate levando para os pênaltis, e o Fluminense, que tinha feito uma boa partida contra o Santa, fazia novamente uma boa partida contra o Náutico, o público bem melhor. Naquele momento o Náutico equalizou um pouco a situação, mas o bombardeio continuou. E por isso eu acho que defensivamente, veja, não dá para ter defensivamente, porque defensivamente começa lá com o atacante marcando na frente. Mas quando eu estou falando nesse contexto defensivamente, eu estou me referindo realmente ao miolho de zaga, ao goleiro. João falou Breno e Bruno, eu coloco Camutanga também. Eu acho que assim, que ali o miolo da defesa do Náutico funcionou muito bem. Foi entrega muito bonita de se ver na televisão. Pô, os caras estavam com a raça. Inclusive, a comemoração no final da partida era uma comemoração diferente de um mata-mata. Não é aquele missão cumprida, não. Era mais do que isso. Era uma vitória que justificava o esforço que esse elenco está tendo. Um elenco limitado tecnicamente, mas que esse elenco vem tendo e que vem conseguindo muito mais do que se esperava. Porque esse foi o terceiro mata-mata que o Náutico pegou. O Náutico era maior do que todos os clubes que ele enfrentou até aqui nos mata-matas, mas não pipocou contra ninguém. Passou no Itabaiana, na Copa do Nordeste, ganhou 500 mil por isso, passou do Cordino, ganhou 600 mil, e passou do Fluminense Feira de Santana, ganhou 1 milhão e 400 mil. Ou seja, por méritos do próprio Náutico, dentro do campo, sem ser cota televisão, coisa pré-contrata, coisa assinada. Jogando bola, o Náutico conseguiu capitalizar 2 milhões e meio. Então, assim, aquela comemoração do time do Náutico ali se justificava nisso, que era quase uma garantia de que aquele time todo ali, que está comemorando salário em dia até o final do ano, e a possibilidade de se reforçar. E aí você lembra que, na verdade, o time já está sendo reforçado, com o Wendel e Ortigosa para estrear. Mas, ou seja, financeiramente, essa vitória foi muito importante. E ainda com a tabela, como o João já falou, o João já lembrou muito bem, aparece desse o Cuiabá, que é um confronto completamente acessível. Não tem jogo ganho, mas, ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade de ter dois adversários desse porte para conseguir uma cota de 1 milhão e 100 mil reais. É algo muito grande para o Náutico, que por mérito próprio está conseguindo, já juntou 2 milhões e meio e agora, juntando também a Copa do Nordeste, né? Não, 2 milhões e meio com só na Copa do Brasil, contando a cota da primeira fase, mas por mérito próprio dá a mesma coisa, né? Que aí você tira os 500 mil da primeira fase da Copa do Brasil, que era garantido, e bota os 500 mil da Copa do Nordeste que ele ganhou jogando bola. Aí agora vem um valor desse pela frente, é o Náutico conseguindo, eu escrevi no Twitter isso, que é o Náutico quase conseguindo construir uma cota de Série B na Série C. A cota básica da Série B desse ano vai ser de 6 milhões, para ser exato, é 6 milhões e 30 mil reais. Coritiba e Goiás, todos os 18 clubes da Série B vão ganhar 6 milhões e 30 mil reais. Se você for juntando o que o Náutico está capitalizando, se ele juntar essa próxima fase, ele já vai chegar a 4,3 milhões na Copa do Brasil. Já é perto disso. Aí se você juntar a Copa do Nordeste, é um time que está conseguindo entrar no nível acima dos possíveis adversários. Então, essa comemorada, já pensando na Série C.
Bom, mas deu uma cortadinha aí no fim que você falou, mas deu para entender a essência de que, de fato, essas conquistas de cota já começam a direcionar o Náutico num sentido diferente em relação à competição do Campeonato Brasileiro, né?
E só, Celso, para completar isso que Cássio está falando, e a gente, assim, que no fundo, é o mais importante dessas classificações do Náutico, porque até a Série C, o Náutico tem que se capitalizar. A gente lembra que o Náutico não tem mais patrocinado o Master. Por exemplo, o Náutico tinha um patrocinador Master da Caixa Econômica até o ano passado. Esse patrocinador não existe e o Náutico não tem patrocinador na camisa. Então, é uma fonte de renda que o Náutico perdeu. Então, assim, o Náutico vem perdendo, vem jogando na Arena, Pernambuco, e vai ter que... E tá pagando uma cota lá de uso do estádio. É um tipo de acordo diferente que o Náutico tinha anteriormente. Então, o Náutico paga por jogo lá, e aí os jogos lá não tem grandes públicos. Então, assim, o Náutico está se capitalizando, mas na verdade ele está também repondo algumas receitas que ele perdeu. Então, é importantíssimo ele ir até a Série C, que é a principal competição do Náutico no ano, para o Náutico ir se capitalizando e buscando não só manter salários em dia, que isso é primordial, mas também reforços. Cássio lembrou também aí, Ortigosa lembrou do Wendel, que são jogadores que chegam num patamar diferente do que o Náutico estava contratando no final do ano passado, que já eram jogadores de teste, de experiência, e esses dois jogadores são jogadores mais tarimbados. E o Roberto já falou na coletiva também pós-jogo, que foi uma coletiva bem interessante. Ele falou do jogo, mas também falou de projeção de futuro, que ele falou de contratação.
João, antes de a gente entrar já nas projeções, só aproveitar que você e Cássio estão aqui nesse programa, para falar de um negócio que já está pegando aí entre os nossos ouvintes, viu? Porque nossa parceria com o Atlântico, ela seguiu firme e forte aí no Carnaval, e as nossas promoções já ganharam apelidos aí. O Pega Leve 4.5 virou a promoção do João, certo? Onde você ganha 30% de desconto quando você faz qualquer pedido na Pizzaria Atlântica através do site, pizzariaatlântica.com.br, vai retirar na loja, então você ganha 30% de desconto. Quanto é a modalidade predileta de João Grilo. E tem a promoção Atlântico 45, que é a promoção do maestro Cássio Zirpo, que fica de boa no sofá, tranquilinho. Entra no site, pede, chega em casa na boa, não é isso, João? Trabalhou bastante aí na Pizzaria Atlântico?
Meu amigo, é só, Carnaval é clássico. Porque Carnaval é vezão, porque ninguém vai cozinhar. Aqui em casa ninguém cozinha nunca, né? Mas assim, normalmente... Não se cozinha no Carnaval. O cara pede, pô. O trabalho é muito... Pronto. No Carnaval, eu pedi pra entregar. Eu fui Cássio dessa vez, porque... Foi, né? Amanhã, pronto. Amanhã, eu tenho um compromisso na Ilha do Leite. toda terça e quinta tem na Compromisso da Ilha do Leite. Aí eu passo na frente dali da Atlântico, da Paysandu. Ali é pedir, é quase me chamando já. Aí eu posso, aí enquanto eu tô lá, eu posso do
carro. O carro já para lá sozinho.
O carro já para lá sozinho, pô. O cara, a turma já me conhece, a mulher do caixa já me conhece. E outra coisa, eu já chego com código. Ela já me conhece. Então assim, e amanhã aqui tá frio de novo. Eu só tô pensando em trocar o prato dessa vez. Não vou pedir mais o. Fazer uma variada. Fazer um frango. Normalmente eu pego o frango pra me gerar, não tô pensando em pedir outro tipo de prato lá.
Maestro, e você confere comigo aí que vale a pena o cara abrir mão de ter aquele desconto a mais para ficar no conforto da sua residência?
Não, esse pega leve é só se eu estiver no caminho. Se eu estiver no caminho, eu não vou pegar leve.
É o que eu faço, pô. É o que eu faço, eu só pego...
Você sempre desvia seu caminho para lá, eu não vou desviar meu caminho. Então eu peço de casa mesmo.
Pois é, galera, seja como for, a gente lembra sempre que vale a pena demais você aproveitar a nossa parceria aqui com a Pizzaria Atlântico, não apenas pelo desconto em si, né, que já vale super a pena, mas principalmente pela qualidade do produto que a Pizzaria Atlântico está aí distribuída e muito bem distribuída por toda a região metropolitana do Recife. Então vai lá no site, tá, galera? pizzariaatlântico.com.br, nossos códigos Atlântico45 e PegaLeve45. Bom, vamos agora retomar o nosso debate, João. Queria que você retomasse o seu raciocínio a partir de onde você está destacando das projeções que Roberto Fernandes estava fazendo a partir dessa mudança já na configuração do elenco, né?
É, não, só completando que ele está falando justamente isso, que é o que a gente está debatendo aqui. Que ele já falou, ele foi questionado mais uma vez sobre a questão do goleiro, porque apesar do Bruno ter realmente fez uma... Para mim foi o melhor jogador em campo. Mas ele foi questionado de forma correta sobre o goleiro, a necessidade de trazer um goleiro mais experiente, que o Roberto já deixou claro, ou nas entrelinhas, ou para mim está claro, que ele, apesar de ele confiar no Bruno, ele está colocando o Bruno para jogar, ele quer um goleiro mais experiente. Isso vem desde o ano passado, quando o Roberto está na série, não está na série B ainda, o Noto contratou o Busato, que era um goleiro mais experiente, ele, o Roberto quer um goleiro. Não estou dizendo que ele quer para ser titular, ele quer para ter uma carta na manga. Sabe? Pra ter, por exemplo, se o Bruno se machucar, vai entrar o Sérgio, que é um menino de 20 anos, assim, o Náutico não pode estar se arriscando só com goleiro jovem. Então, foi perguntado a ele sobre isso e o Roberto já falou que, e usando justamente essa expressão, com as cotas, com esse dinheiro de cota é importante, o dinheiro que tá entrando pra gente pensar mais na frente, sabe? Um jogador mais rodado, mais tarimbado, porque ele pensa na temporada inteira. E ele tá certíssimo. O Náutico tá pensando na temporada inteira, como tem que ser, assim. Porque o Náutico, apesar de estar... Chegou o Wendel, chegou o Ortigosa, o elenco do Náutico ainda é um elenco muito, muito jovem. Tá? O Camutanga, que está jogando bem na zaga, que foi um zagueiro de aposta, ele veio para ser reserva no começo da temporada. Terminou ganhando a vaga porque o Camacho se machucou e vem sendo titular, ele tem 21 anos. Pô. É um zagueiro muito novo. Sabe? Então, essa questão de contratação de jogadores mais experientes é importante. O Alas Pernambucano, que é o destaque do Náutico no ano até agora, até Celso, você falou no começo a média de gol, ele tem, na verdade, ele tem 6 gols em 7 jogos.
Fez as 3 competições.
Juntando as 3 competições, é uma média altíssima. Mas, e assim, é um jogador de 31 anos. Quando o Alas Pernambucano foi contratado, não é surpresa. Que o Alas Pernambucano, tá assim, talvez seja surpresa o início, que tá sendo maior, melhor do que a gente esperava. Mas a gente sabia que o Alas Pernambucano
seria contratado como centroavante, João?
Não, ele foi contratado como meia. Mas assim, ele foi contratado como meia, mas a gente sabia que ele seria um dos principais jogadores do Náutico na temporada.
Ah, sim.
A gente sabia que seria, o artilheiro do time. Mas que ele seria o principal, sim. Porque é um jogador que já é experiente, já é rodado. Então o Náutico ainda precisa de enxertar esse tipo de experiência. Pra não passar, tipo, o sufoco que passou contra o Fluminense. Pegando o meu início do comentário nesse programa, qual foi o principal erro do Náutico, na minha opinião, e na opinião do Roberto? O Náutico se defendendo, ok, pega a bola, jovem. A transição de defesa-ataque tem que ser, pra fazer um contra-ataque, tem que ser perfeito, tem que ser com qualidade. E um jogador feito o Wendel, por exemplo, ele dá essa qualidade ao meio de campo do Náutico, de saída de passe, a importância de uma de transição, o Náutico jogando defensivamente, porque o Náutico vai encarar ainda adversários mais fortes do que ele ainda nesse ano. O próprio Sport, ele pode voltar a enfrentar no mata-mata de Pernambucano. O Náutico, se for avançando na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, vai enfrentar adversários até com poder financeiro mais forte, ou jogando fora de casa, ele vai jogar nesse estilo de contra-ataque. E aí ele vai precisar de um jogador com qualidade melhor no passe. O Endo chegou para dar esse reforço. Então, é um time que está sendo copeiro, está sendo raçudo, merece os aplausos, mas é nítido que ainda precisa de qualidade técnica, e esse dinheiro que o Náutico está botando no bolso vai ajudar nisso.
Mas você tem mais alguma consideração geral sobre o jogo? Depois eu quero entrar nos destaques da partida.
Não, isso que o João falou aí do contra-ataque foi muito importante, que eu tinha, não sei se chegou a cortar, essa questão do contra-ataque, o Náutico não conseguiu aproveitar, e nas pouquíssimas oportunidades que teve, Medina perdeu uma chance incrível, e Daniel Bueno, ele não dá prosseguimento às jogadas, né, assim, no ritmo que o time vem dando, e sobretudo nessa qualidade que o Wallace vem conseguindo ter na equipe. Então, assim, o Náutico vem sendo copeiro, vem se superando, mas a qualificação é necessária. E daí a importância dessa classificação, porque ela possibilita, ela fomenta, ela pavimenta o caminho para ter essa qualificação, que é sim necessária para ter um contra-ataque. Porque se você vai jogar nessa proposta que o Náutico está de jogar fechadinho, você tem que ter um nível de aproveitamento melhor nos contra-ataques, para pelo menos construí-los, e o Náutico ainda não conseguiu fazer isso, embora tenha conseguido os resultados.
Bom, então agora vamos para os destaques individuais. João, fica aí entre... Deixa eu ver se eu entendo, né? Você vai ficar entre o Wallace, Pernambucano, Bruno ou Breno?
Não, para mim o destaque número um foi o Bruno, goleiro, até pela importância pessoal, né? É um goleiro jovem que falhou no jogo passado e o cara sai como destaque. Detalhe, ele já tinha sido importante contra o Cordinho na primeira fase, quando ele substituiu o Jefferson machucado. Ali no final do jogo ele já fez boas defesas. Então, o Bruno, apesar de jovem, ele está colocando essas cotas, ele está ajudando o Náutico a ganhar essas cotas. E a importância pessoal dele da falha passada foi importantíssima. Para mim, ele foi melhor em campo. Menção honrosa para Breno Calisco, que também foi muito bem. Para o Alas, que fez o gol. E vou dar uma menção honrosa aqui, que não foi citada ainda.
Já deu duas.
Não, mas um que não foi citada. Foi citada. Que é um jogador que tem as suas limitações, né? Mas eu gostei muito do Thiago Enes, o lateral direito. Ele fez uma partida também muito raçuda, de muita entrega, e eu gostei da participação do Thiago Enes na lateral direita.
Maestro, você fez uma referência ainda a Camutanga, mas imagino que ele não tenha sido o grande destaque do jogo, na sua opinião, mas queria saber.
Bruno, em primeiro lugar, Breno Calisto em segundo, e vou colocar o Wallace Pernambucano em terceiro pelo poder de fogo que ele vem tendo no Náutico. O cara que entrou como centroavante de forma improvisada, pela inoperância do titular, aí o cara vai lá cumprir essa função e se torna artilheiro. Começa a marcar em todas as competições, um desempenho excelente, e bastou. Saiu no comecinho do segundo tempo, mas a parte dele foi feita. Teve uma chance e guardou. Bruno, três defesas excelentes, do primeiro tempo, num cruzamento desviado. É um contrapé miserável para o goleiro, e ele foi muito bem naquele lance. Teve uma defesa no segundo tempo, já na reta final, foi até com o pé, muito boa também. E Breno, ele contagiou o time, tá ligado? Assim, o time não jogou bem, mas assim, era impossível alguém que estivesse assim, próximo a ele jogando, que tivesse uma rotação muito abaixo, porque ele não iria deixar. Era um cara que estava puxando o time para cima. Ele teve esse papel muito importante também de manter o time elétrico até o final. Então fica...
E tirou uma de cima da linha, né? Tirou uma bola de cima da linha, né? A bola foi na trave e voltou.
Ela estava em direção ao gol. Se for com o lance que eu tô pensando, não é em cima da linha, não, mas talvez fosse pro gol.
Eu tô mais pra João, foi bem em cima da linha, quase. Assim.
Se for o lance que eu tô imaginando, talvez eu esteja enganado. É um chute cruzado no segundo tempo e ele tá em cima da pequena área.
É o rebote da bola na trave
de Rodolfo Potiguar.
Exato. Então não é isso, não.
Mas teve de fato esse lance que certamente a bola ia pro gol. Agora, esse jogo, a gente já apontou que o excesso de passos errados acabou prejudicando bastante até a estratégia de Roberto Fernandes, né? É, tem partidas que a gente até acaba não apontando um destaque negativo para não fazer isso só pela obrigatoriedade. Mas nesse jogo aqui, vocês destacariam alguém com um desempenho negativo?
Eu destaco. É...
Começa dessa vez. Não, eu ia falar Daniel Bueno. Porque destoa muito, pô. É assim, não, a culpa não é dele, não. Não acho que a culpa seja dele, não. Mas ele destoa muito do que o que o time estava se propondo a fazer, perdeu. Aquela substituição não aconteceria nunca, nunca, em situações normais. Nunca. Tipo, o Alisson Pernambucano, ele não seria poupado nesse jogo. Se ele tivesse condição, ele ia ficar os 90 minutos seguramente. Aí você perde ele no começo do segundo tempo e o substituto não acrescenta muito. Então, isso tende a ser resolvido em breve, caso a Ortigosa renda no time.
É, eu concordo. Eu acho que o Daniel Bueno, ele já é um jogador que já vem. E toda vez que ele entra, ele acaba com um destaque negativo. Porque o jogador, assim, o Náutico, uma coisa que o Alisson Pernambucano faz, além dos gols, ele prende a bola no ataque, ele faz o pivô, ele segura a bola. E o Alisson Pernambucano não tem força, talvez até força física mesmo, não tem compreensão. É um jogador já com 30 e poucos, 34 anos, que não consegue prender a bola. Eu acho, pra mim, o destaque negativo fica por conta do Daniel Bueno, fica por conta dos jogadores de beirada, principalmente o Rafael Assis, que foi muito elogiado no jogo, surpreendeu todo mundo no jogo contra o Salgueiro, que ele terminou ganhando a vaga titular, mas nos dois jogos que ele foi titular, não rendeu, não conseguiu render. E também uma menção honrosa de aspecto negativo por Carl Rodrigues, que é um jogador que entrou na reta final do jogo, também na rotação muito abaixo, que estava todo mundo. Ele entrou com 2 minutos que estava amarelado.
Podia ter sido até expulso.
Ele assim, ficou amarelado, ele que é um jogador para segurar o jogo, o volante, ele entra é amarelado com 2 minutos, já minou um pouco a participação dele, né? Porque ele não vai poder dar uma chegada mais dura, alguma coisa assim, porque já tá amarelado. Então,
por isso que eu gostei da atuação de Camutanga. Só pra deixar, já que a gente tá falando isso aí. Camutanga levou um amarelo aos 30 minutos do primeiro tempo e manteve a tranquilidade até o final.
É, então as menções negativas seriam essas, assim. Pra mim são os dois jogadores que entraram no segundo tempo e destoaram abaixo, e do time que começou. Eu não gostei do Rafael Assis, e o Medina também foi muito mal e perdeu um gol debaixo da barra. A classificação podia ser muito mais tranquila se ele tivesse feito aquele gol, né? Debaixo da barra.
Você perdeu tempo ali, não sei o que foi acontecer, não. Bom, valeu, João. Valeu, mestre.
É isso aí, né? Voltamos. Feliz ano novo, né? Pra todos nós. Né?
Começou agora, né?
É, começou.
Simbora. Um abraço, mestre. Valeu.
Valeu, velho.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.